Olá, bem-vindos a mais um episódio do Deus no Comando. Se vieram cá parar porque realmente gostam deste conteúdo, então, desde já, o meu muito obrigado. Se vieram cá parar por um mero acaso, bem, tenho de agradecer ao destino que vos trouxe até aqui e tenho de vos pedir que fiquem ligados a este episódio do Deus no Comando até ao fim. Mas não digo só por dizer, dou-vos um grande motivo para isso. Rodrigo Trindade, é assim o nome do meu convidado de hoje. É ator desde praticamente sempre, começou pelo teatro, ficou surpreendido quando foi convidado para participar na novela Mundo ao Contrário, mas a verdade é que a partir daí nunca mais parou. Personagens já são muitas, projetos ainda mais, e agora até já se aventura pelo universo das séries nas plataformas de streaming. Pois é, o Rodrigo Trindade esteve à conversa comigo a falar mais de si, da sua carreira, também dos seus sonhos, dos seus gostos e de como é ser ator, um jovem ator, aliás, em Portugal. Bem, mas não vou contar muito mais, o resto vai ser ele a contar-nos. Rodrigo Trindade, no Deus no Comando.
Boa tarde, André. Como é que é? Tudo bem?
Rodrigo, eu peço desculpa por roubar um bocadinho do seu tempo e obrigado por ter aceito conversar um bocadinho comigo. Eu gosto sempre de começar estas conversas por recuar um bocadinho no tempo, porque nós vamos conhecendo as pessoas que aparecem na televisão, conhecemos enquanto jovens, adultos, enquanto atores, mas no caso do Rodrigo, já vamos conhecendo algumas coisas suas, mas não como era enquanto criança. Eu queria começar por aí, fazer uma viagem no tempo e perguntar quem é que era o Rodrigo quando era criança, que sonhos é que tinha, o que é que queria ser, o que é que sonhava ser?
Eu por acaso, já em criança, eu já era muito virado para a parte de representar e para o teatro. Já desde pequenino eu fazia teatro na escola. Eu sempre fui assim, muito hiperativo. Uhum. Minha mãe queixava-se que eu era muito hiperativo. E andava sempre aí de um lado para o outro e sempre tive muita energia quando era criança. Era assim uma criança muito enérgica. E não sei se por causa disso eu fui ali parar ao teatro como uma forma também de descarregar essa adrenalina, né? Mas a verdade é que foi desde muito cedo, desde muito criança, muito pequenino, eu comecei logo a fazer assim o teatrinho infantil e essas coisas, e isso foi crescendo, 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 e eu sinceramente nunca fui pensando muito nisso, né? A gente quando somos crianças também não pensamos nessas coisas dessa maneira, e fui fazendo a minha escolaridade normal, até que começou a chegar ali àquela zona do 12º ano, em que temos que começar a decidir o que é que queremos fazer. Aliás, mentira, no meu caso até foi mais cedo, foi ali no 9º ano, a minha mãe começou-me a perguntar o que é que tu queres fazer, e eu comecei a pensar que realmente que eu gostava muito de fazer teatro. E então nessa altura estava numa companhia amadora de teatro aqui na Margem Sul, e inscrevi-me nas escolas que havia na altura, que era a EPI, né? É a TIC, o Chapitou e a EPTC, né? A Escola de Cascais. E pronto, e felizmente entrei na de Cascais, e entrei nas outras também, mas pronto, escolhi a de Cascais. E pronto, desde então nunca mais parei, não é?
Sim, então esta questão da representação começou como uma brincadeira, no fundo um escape, e depois é que se tornou uma coisa séria quando começou a pensar que tinha que ter uma profissão no futuro, é isto?
Exato, basicamente é isso, sim.
E houve aqui um total apoio então da família, esta paixão foi sempre muito apoiada pela família, ou havia assim alguém que dizia que não, que o Rodrigo tinha jeito para outra coisa e que devia seguir outra coisa?
Sim, isso aconteceu, né? Houve uma parte da minha família que sempre me apoiou muito, e houve outra parte que pronto, foi um bocadinho mais resistente nesse sentido, né? Que eu seguisse uma coisa mais estável, que me desse mais estabilidade na vida e essas coisas todas, né? Como a gente sabe. Mas eu acabei por ir na mesma, contra a vontade dessa parte da família, né? E a verdade é que passados 2 ou 3 anos que eu tive a fazer o curso, eles foram ver um exercício meu, um espetáculo, uma apresentação minha, e gostaram muito, e desde então parece que a opinião deles mudou e agora apoiam-me incondicionalmente na minha carreira de ator.
Esse momento deu a volta à família e fez com que passassem a apoiar esta paixão, é isso?
Exatamente. Esse foi um momento especial para mim. As coisas, a relação também com essa parte da família mudou muito desde então.
E começou por fazer teatro então? As primeiras coisas que fez na ficção foi teatro?
Sim, as primeiras coisas que eu fiz foi sempre teatro. Eu fiz teatro até entrar para a EPTC, depois da EPTC fiz teatro os 3 anos, e depois entrei para o conservatório também, e no primeiro ano surgiu a minha primeira novela, E então eu, pronto, pus ali os estudos de lado, em hold, e fui fazer a novela, e a verdade é que desde então as coisas têm corrido bem, e cá estamos. Né?
Mas quando o Rodrigo fazia teatro, quando já fazia estas peças e quando já estava a representação, sonhava vir a fazer televisão, vir a fazer uma novela, por exemplo, ou isso nunca esteve em cima da mesa, e quando surgiu o convite é que despertou esse bichinho?
É exatamente isso, por acaso. É exatamente isso. Eu era um aluno de teatro, muito focado no teatro. No caso, nunca pensei na possibilidade da televisão, porque na minha cabeça também nessa altura a televisão era uma coisa muito difícil de se entrar, não é?
Sim.
Não era para todos, era só para alguns, e pronto, eu na altura também não tinha ainda confiança em mim mesmo e também ainda não tinha aperfeiçoado, né, a minha técnica e a minha maneira de representar, ao ponto de eu sentir que era capaz de entrar em televisão. Quando surgiu, foi assim uma coisa... Uou, o que é isto? Eu caí assim, o meu primeiro projeto, eu caí literalmente de paraquedas ali, no meio de um elenco, de repente entrei ali numa sala cheia de atores que nós estamos habituados a conhecer, e para mim foi assim uma coisa, o que é isto?
Rodrigo, estamos a falar da novela Mundo ao Contrário, não é? Ou não? Foi a primeira?
A falar da novela Mundo ao Contrário, exatamente, sim.
Da TV. Portanto, é a primeira experiência do Rodrigo em televisão, e calha logo lá de Sara Barradas, Diogo Infante, não é? Pensou, Margarida Marinho.
Exatamente, portanto, assim, nomes bastante grandes.
O que é que se sente quando entra nessa sala de atores, então?
É pá, é um misto muito grande de emoções. Primeiro eu estava muito nervoso, né? Depois... eu achei que ia ficar mais nervoso por os conhecer, mas a verdade é que, como são caras tão familiares, acaba por ser um bocadinho menos estranho, não é? Mas foi um grande misto de emoções. Pá, eu, pronto, nunca acreditei que pudesse chegar ali naquele momento e estar ali e as coisas terem acontecido como aconteceram. Foi tudo muito rápido. Do nada eu estava no conservatório e no dia seguinte estava a fazer uma novela. Foi um salto assim de um momento para o outro muito grande, mas que eu gostei muito. Mas hoje em dia, olhando para trás, não faria assim, não é?
Não faria assim? Porquê?
Ah, porque pronto, na altura eu tinha acabado de vir do teatro, e em direção aos atores ainda me dizia muito: olha, cuidado, estás a ser um bocadinho teatral. E pá, eu hoje, olhando para trás, eu noto que ainda estava muito ali. A gente tem que saber separar estas duas coisas, não é? Porque são dois tipos de representação completamente diferentes, né?
Para quem não está por dentro da área, qual é assim a principal diferença? Porquê que uma é mais desafiante com a outra? Em que aspectos é que é mais desafiante o teatro? Em que aspectos é que é mais desafiante fazer novela?
São ambas desafiantes, né? Cada uma à sua maneira. Mas no teatro, pronto, nós temos tempo também para aprofundar as coisas e para ir a um nível de intensidade e de perfeccionismo que na televisão nós não temos. A televisão é o exercício do imediato. O que para nós atores é absolutamente fantástico, porque é um exercício, no teatro esse exercício é mais difícil de fazer por causa da repetição, que é o exercício de nós entrarmos naquela cena e estarmos no momento presente, no agora. Estarmos realmente ali, não estarmos a pensar se estamos bonitos, estamos não sei o quê. Não, viver a cena realmente, estar ali, acontecer ali um momento. E isso é o que a gente procura também no teatro, mas de uma forma repetitiva, né? Através da repetição. E na televisão é muito mais imediato. A ação, nós ou estamos lá ou não estamos.
Sim. A verdade é que o Rodrigo já dizia há um bocadinho que felizmente nunca mais parou e tem feito muitos projetos e muitas personagens. Há algum projeto ou alguma personagem que o tenha marcado de forma especial e que ainda hoje olho para ele e pense com muito carinho, que guarda com muito carinho essa personagem, esse projeto?
Olha, de televisão tenho assim, posso dizer que tenho assim, três projetos que me marcaram muito. Um deles, o primeiro, será A Herdeira, em que eu fiz o Ivan Rana, o irmão do Rony. E essa novela foi especial porque os personagens também eram muito especiais e eram muito intensos e aconteceram coisas muito bonitas em cenas comigo e com o Pedro, e isso há de sempre ficar marcado para mim, esses momentos que aconteceram que foram verdade.
Oh, Rodrigo, e para uma personagem como essa, eu peço desculpa, mas... Só aproveitando o momento.
Sim, força.
Para uma personagem como essa, a personagem que fez na Herdeira, foi preciso fazer um longo trabalho de pesquisa, não sei, foi preciso um trabalho para além daquilo que é decorar texto? Porque era uma personagem muito específica, não é? Uma comunidade, no fundo.
Sim. Há sempre um trabalho que vai muito para além de decorar texto, né? Decorar texto num ator, pá, eu costumo dizer que é o básico, né? É o nosso trabalho de casa, é o básico. Se nós não decorarmos o texto, nós não conseguimos vivê-lo como deve ser. E isso é tudo, né? Mas para responder, já me perdi no...
Estava a perguntar se para fazer essa personagem específico na Herdeira.
Sim. O Ivan especialmente foi... teve que requerer ali um trabalho de pesquisa um bocadinho mais extenso, até porque, pronto, é uma comunidade à qual eu não estava assim tão próximo antes de fazer o Ivan, né? E houve um trabalho de pesquisa bastante, bastante grande. Inclusive eu tinha uma lista nas notas do meu telefone com expressões ciganas e os seus sinónimos, né? E então eu tinha sempre aquela lista para poder ir buscar aquilo que se encaixava melhor no texto que eu tinha para dizer, e assim também apropriar o texto à minha personagem. Depois também, obviamente, começou a acontecer eu gostar de usar mais algumas expressões do que outras, e então, pronto, isso também se vai construindo muito gradualmente. A grande diferença entre a televisão e o teatro é que nós na televisão temos poucos ensaios, e nós no início das gravações ainda estamos à procura do personagem, ainda nos estamos a ambientar ao personagem, ainda está tudo muito fresco no início das gravações, e à medida que as gravações vão avançando, a gente vai delineando cada vez melhor o personagem. Ao passo que no teatro, pronto, nós ensaiamos 2 meses, 1 mês, e aperfeiçoamos e agarramos aquele personagem antes de apresentar ao público, não é?
Sim, e é aquilo, não, é? Não há aqui uma evolução, uma mudança. No caso das novelas, vocês vão, a personagem vai crescendo não só pelo texto e pela história, mas porque vocês também vão interiorizando mais a personagem, é isso?
O que não quer dizer que no teatro não cresça, muito pelo contrário. Normalmente o espetáculo amadurece sempre depois da estreia.
A estreia sempre o ensaio geral, é isso?
É quase. Porque com o público é completamente diferente, a energia da sala é completamente diferente, os nervos são completamente diferentes.
Imagino que sim. Rodrigo, eu entretanto interrompi-o porque quis aproveitar para perceber mais sobre esta questão da construção das personagens, mas estava-me a dizer, as personagens e os projetos que mais o marcaram. Na Herdeira, foi uma delas?
Pois, o outro, a Corda Bamba. A Corda Bamba foi um projeto muito especial, porque para já veio uma equipa brasileira cá a gravar, e para mim foi uma experiência que foi bastante diferente para mim, porque, pronto, os brasileiros têm uma maneira de trabalhar diferente da nossa. Então, para mim, essa novela foi bastante especial por causa disso, pela maneira como as coisas foram feitas e pronto, enfim, e toda a equipa. E depois, porque foi uma novela em que eu trabalhei com também grandes atores que me ensinaram muito, a Dalila Carbo, o Pepe Rapazote, e depois tinha umas irmãs lindas também, que era a Júlia e a Margarida Serrano. E a gente deu-se muito também, foi muito, 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 muito fixe fazer esse projeto. Eu gostei muito desse projeto. Depois outro, que eu posso dizer que me marcou muito também, foi agora este último, que foi a Lista. Que, pá, foi o elenco, era absolutamente incrível, era daqueles elencos que eu podia continuar a trabalhar com eles durante 10 anos, só com eles, que eu não me cansava. Assim, juntou-se ali um elenco muito fixe, a malta deu-se muito bem e foi muito bom gravar esse projeto.
Sem dizer, mas houve algum projeto ou alguma personagem que não lhe deu assim tanto gozo fazer e que o Rodrigo até não estava muito motivado? Não precisa dizer qual é, só para perceber se já houve algum.
Claro, há sempre.
Como é que se dá a vida a uma personagem na qual não se acredita? Ou num projeto no qual já não se acredita assim tanto?
Assim, no fundo o nosso trabalho é chegar lá e fazer o melhor que nós conseguimos. Nós, no fundo, por muito que nós queiramos defender o projeto, nós não podemos, quer dizer, nós só podemos defender o projeto até um certo nível, que é da nossa parte. Portanto, obviamente que às vezes há projetos que são menos apetecíveis, mas isso é como tudo na vida, não é? Há sempre umas coisas que nós gostamos mais de fazer, outras que nem tanto. Outras que são mais difíceis de encaixar ao início, mas depois a gente também tem que deixar essas coisas para trás, porque se estivermos a pensar, ai, o projeto não é bom, ai, isto não sei o quê não é bom, ou eu não gosto, ou não sei o quê, também estamos concentrados naquilo que não vale a pena, não é?
No pior e não no melhor, não é? Exato.
Exatamente. E se nós não estivermos concentrados em fazer o nosso trabalho como deve ser, pronto, é pior ainda, não é?
Sim. Oh, Rodrigo, há atores que assumem que gostam de guardar um outro adereço das suas personagens. Já lhe aconteceu? Já guardou assim alguma coisa de uma personagem?
Olha, por acaso confesso-te que não.
Nunca?
Assim, não, por acaso não sou assim de guardar coisinhas e não sou. Sim. Às vezes uma repito a outra de um personagem e tal, porque gosto. Sim. Mas é para usar, não é para guardar, pronto.
Não é para recordação daquela personagem, portanto, nada físico. Mas o Rodrigo já sentiu quando acabou um projeto que tinha ficado com algo, eu diria emocional ou psicológico da personagem, que algo, ou um tique até, ou alguma maneira de falar que tenha ficado da personagem, ou não? Nunca aconteceu este intercâmbio entre o Rodrigo e a personagem?
Não, isso acontece sempre.
Acontece sempre, fica sempre.
Acontece, isso acontece sempre, sempre, sempre. A minha mulher que o diga, porque eu sempre que estou a fazer um personagem, por exemplo, na altura em que estava a fazer o Ivan, falava assim. Eu falava um bocado já assim em casa. Uhum. A pessoa vai apanhando um bocado e durante o projeto vai absorvendo aquela maneira de falar, ou aquela maneira de, ou aquela expressão, ou, há sempre qualquer coisa que fica. Mas que fica durante o tempo que se está a fazer o projeto e depois um mês ou dois a seguir de se ter acabado de fazer. Depois as coisas acabam por voltar ao normal. Mas durante os projetos, sim, durante os projetos eu costumo ficar com muitos tiques de personagem, expressões de personagem e estou sempre a dizer. Mas também é uma forma que eu tenho de tornar aquele personagem natural em mim, tornar sim. aquela maneira... falar natural em mim, ou aquela expressão natural em mim, e então acaba por ser também um exercício que eu faço, né?
Sim, costuma-se muito dizer que não se deve levar o trabalho para casa, mas vocês atores, no fundo, vivem a personagem em casa também, um bocadinho, durante aquele projeto.
Sim, completamente. E quando estamos a bater texto aqui em casa, estamos em personagem, né? Não estamos só, ou quando estamos, eu por exemplo, eu gosto de fazer um trabalho quando estou a decorar texto, que não se restringe só ao decorar o texto, não é? Há todo um trabalho de intenções, de como é que eu vou dizer isto, com que emoção é que eu vou dizer isto. Se o meu personagem, em meio daquela cena, está num estado emocional e esse estado emocional é revertido, ou não? Uhum. Ou se mantém o mesmo estado emocional, qual é o objetivo do meu personagem naquela cena? Há um conjunto de variáveis, não é?
Há todo esse trabalho. Nós vivemos numa era de redes sociais e fóruns e tudo e mais alguma coisa, e as pessoas comentam tudo que querem, tudo que lhe apetece, toda aqui a sua opinião. O Rodrigo é daquele tipo de atores que, quando faz um projeto ou uma personagem, gosta de ir ver o que é que dizem sobre a personagem e sobre si, ou prefere não saber e, quando termina o projeto, tenta receber o feedback das pessoas?
Não, olha, por acaso, epá, eu nisso não me importo de ver, não... Porque não, se houver algum comentário negativo, eu também não, eu não sou uma pessoa que leva as coisas muito a peito, sabes? Eu lido bem com isso, eu aceito que há pessoas que vão gostar do meu trabalho, assim como há pessoas que não vão gostar do meu trabalho. Nós não podemos agradar a toda a gente, e eu, tendo consciência disso, não me importo de ver o que estão a dizer, seja bom ou mau. Porque aceito bem o que vier.
O Rodrigo trabalha como ator em Portugal, é jovem. Quais são os maiores desafios de ser ator em Portugal, de ser jovem ator em Portugal, aliás? Sobretudo nestes projetos que estamos a falar, por exemplo, novelas, em que são projetos muito longos, não é? E custosos, no fundo. Qual é o maior desafio de ser ator? Para quem não é, que nos está a ouvir agora, ou que nos vai ouvir, qual é o maior desafio?
Sim, há alguns desafios, que um deles é o desafio financeiro, o desafio da estabilidade, né? As pessoas, nós não trabalhamos 365 dias por ano, não é? Nós, às vezes, os projetos, as novelas são dos projetos mais longos que nós temos e que, portanto, nos dão mais estabilidade enquanto atores, mas são projetos que duram 9 meses, 6 meses, com muita sorte, alguns podem durar um ano. Mas são sempre assim, nós temos contratos sempre, raramente são de um ano de trabalho, né? Portanto, nós temos sempre que contar, nós às vezes as pessoas acham, ah, eles ganham tanto dinheiro, mas nós não ganhamos assim tanto dinheiro, porque para já nós descontamos mais de metade do nosso cachê, né? Daquilo que recebemos mensalmente. E as pessoas se calhar não têm noção disso, mas nós, trabalhando a recibos verdes e muitos de nós ainda tendo que pagar uma comissão a uma agência, nós acabamos por descontar praticamente metade daquilo que ganhamos. Portanto, na verdade, não é assim tanto dinheiro, não é? Já para não contar que quando nós temos que contar com os meses em que não temos trabalho. Ou seja, nós podemos ganhar um bom dinheiro naqueles meses, mas nós não podemos ir de repente e comprar não sei o quê e gastar o dinheiro todo, porque nós precisamos desse dinheiro para sobreviver os meses seguintes que não vamos ter trabalho. Ou seja, é uma gestão que não é fácil, não é?
Imagino, sim. O ter que precaver esses meses sem trabalho, não é, no fundo?
E esse, pronto, é um grande desafio da parte prática da profissão, não é? De ser ator. Agora, eu acho que um dos grandes desafios de ser ator, agora falando da parte daquilo que é a arte de representar, um dos grandes desafios de ser ator para mim será precisamente aquilo que eu estava a falar há bocado, que é nós conseguirmos entrar em cena, estar em cena no momento presente e estarmos ali a 100% todos. Isso para mim, a gente encontrar esse momento em que nós estamos lá mesmo, sim, encontrar essa verdade, é o grande desafio de ser ator. E depois, outro dos grandes desafios para mim é, e às vezes as pessoas não pensam muito nisto, mas é verdade, que é, todos nós temos os nossos valores morais e a nossa maneira e a nossa perspectiva de olhar e ver a vida, e nós atores levantamos-nos todos os dias, muitas vezes, para ir fazer uma coisa que vai completamente... que é completamente o contrário daquilo em que tu acreditas, né? E tu tens de defender uma coisa na qual não acreditas e que não são os teus valores morais, percebes? Tu vais fazer uma cena em que tens que... Vou pôr aqui, pronto, um exemplo muito agressivo, mas pronto, para se perceber bem. Tu vais ter uma cena em que tu tens que violar uma mulher e tu tens que fazer aquilo com verdade. Apesar de ser uma cena muito intensa e apesar de tu como pessoa nunca serias capaz de fazer uma coisa dessas, tens que dar a verdade toda àquela cena e és tu que vais lá estar. E aquele momento vai-se passar contigo e por muito que seja representado, felizmente nós temos atores muito bons cá em Portugal e as cenas, quando são bem feitas, a gente vive-as mesmo e fica-te marcado. E às vezes é difícil lidar com isso. Eu já cheguei a ter, por acaso... Agora que estamos a falar de uma cena de violação, eu já tive que fazer uma cena de violação. E eu, quando acabei as gravações e fui à noite para o quarto, eu tive vontade de chorar. E chorei e deitei tudo cá para fora e pronto, e fiquei bem outra vez. Às vezes é muito difícil lidar, porque tu estás aí, estás a ter que acreditar e a fazer com verdade coisas que às vezes vão completamente contra aquilo que tu és, não é?
Sim. Isto é, no fundo, porque estava a ouvi-lo e a pensar nesta questão. Isto é um processo e um trabalho um bocado solitário ou vocês têm algum tipo de ajuda? Vocês recorrem a alguém para que vos consiga ajudar a fazer esta gestão emocional entre o Rodrigo, a pessoa, e o Rodrigo personagem? Isto acaba por ser um trabalho solitário, como o Rodrigo estava a dizer, chegar a casa e chorar, desabafar tudo?
Exato. Isso não há... É assim, claro que nós podemos procurar ajuda, né? Sempre. Uhum. Mas faz parte do nosso trabalho, isso não é uma coisa que nos assuste, percebes? Eu digo-te isto e dou-te este exemplo assim um bocado mais agressivo, mas nem sempre é assim, né? Eu estou a falar de uma situação que, pronto, pode acontecer e que acontece sempre, mas com dimensões e intensidades diferentes. Esta aqui foi... especificamente muito intensa. Mas sim, é um trabalho solitário nesse sentido. A gestão emocional somos nós que a temos que fazer e é uma grande gestão emocional. Se calhar podia ter respondido dessa maneira. Se calhar um dos grandes desafios de ser ator seria a gestão emocional.
Pois, provavelmente, não é? Porque eu acredito que haja aqui um momento, vocês trabalham tanto tempo aquela personagem, não é? Estão a dar de vida àquela personagem tantas vezes, e por isso é que há um bocadinho perguntava se o Rodrigo ficava contigo, se ou falas da personagem, que deve haver um momento em que vocês, nem que sejam microsegundos, em que vocês se confundem entre a personagem e o ator, não? Acontece isso?
Sim, acontece. Quando acontece esse momento que eu falo da pessoa estar, do ator estar no momento presente, no agora, cena, é isso.
A verdade é que vocês, diz-se muito que as novelas espelham aquilo que é a vida real. E vocês às vezes têm personagens muito complexas. Estou-me a lembrar aqui da personagem que o Rodrigo fez e falava um bocadinho sobre isso na novela Na Corda Bamba. Era uma personagem complexa, não é? Porque vivia numa família totalmente disfuncional, com muitos segredos no passado, ali com conflitos também em relação ao trabalho e aquilo que era o sonho dele, também com conflitos em relação à orientação sexual. Alguma vez o Rodrigo recebeu alguma mensagem ou alguém que tenha falado com o Rodrigo e tenha dito que se identificava com aquela personagem ou pedido ajuda ao Rodrigo ou nunca lhe aconteceu isso?
Me pedirem ajuda, sim, não, por acaso isso nunca me aconteceu. Já me aconteceu receber mensagens de pessoas a agradecerem por eu estar a representar bem a comunidade, seja ela qual for. Isso já aconteceu, isso é sempre maravilhoso de receber, não é? Mas não, nunca assim um pedido de ajuda nesse sentido, não.
Há um bocadinho o Rodrigo falava sobre o projeto A Lista, não é? A série que fez para a Opto, para a SIC, neste caso. Acha que o futuro da ficção nacional pode passar mais pelas séries do que pelas novelas? Porque fala-se muito disto, de que o público já pode estar cansado das novelas e que pode optar agora pelas séries. Enquanto o ator que participou em novelas e participa em séries, o que é que acha? Que o futuro da ficção pode passar pelas séries?
Eu acho que sim, sabes? Eu acho que sim. Eu acho que a novela, pronto, a novela é um formato ao qual nós já estamos habituados há muitos anos e todos nós sabemos que a novela é como. Vamos lá ver. Vou ver se eu dou aqui um exemplo engraçado. A novela é como um refogado, no sentido em que a novela leva sempre a cebola, leva sempre o alho e leva sempre o louro. E depois os ingredientes que tu metes para lá a seguir vão sendo diferentes, estás a ver? Mas a base é sempre um bocadinho a mesma. E o que é que eu acho? Eu acho que nós, nosso país tem profissionais e tem qualidade para fazer séries muito boas. Eu acho que o paradigma pode virar para aí, porque também neste momento nós jovens, aquilo que nós gostamos de ver é séries. Nós cada vez menos a malta vai ver as novelas, a malta está aí na Netflix a ver séries, a malta está aí nos streamings a ver séries. Eu acho que nós temos essa capacidade de fazer coisas muito boas. Agora, acho que as novelas não devem parar de existir simplesmente. Acho que as novelas têm o seu lugar e devem continuar a ter o seu lugar, mas se calhar, imagina, uma novela em cada canal e o resto séries. Porque, pá, porque não investir, fazer uma novela em vez de três, fazer uma novela de qualidade, um novelaço,
Sim,
e
diferente.
depois fazer uma ou duas séries, se calhar mais pequenas, com menos episódios do que uma novela, mas, pá, que se calhar rende muito mais, porque depois a série também fica aberta para haver mais temporadas e mais episódios, né? E a novela às tantas acaba por cansar um bocadinho quando já. E as pessoas também sentem isso. Quando a novela se arrasta por 300 e tal episódios, a malta às tantas já está, epá, já chega, está bom,
E já se
já
perderam na
estava
história?
bom. E então eu acho que, epá, eu acho que sim, eu acho que era bom que o paradigma virasse para aí, até porque o formato de série permite explorar temas muito diferentes do que tu exploras em novela, percebes? A novela tem sempre aquela base do o núcleo dos pobres, do núcleo dos ricos, e é sempre aquela, pronto, né? Então não há muito por onde fugir, embora a malta tenha feito coisas criativas dentro da novela, muito criativas.
Sim, mas é como dizia, a base é sempre a mesma. Depois alteram aqui os ingredientes, né? E a forma como se cozinha.
Exatamente, exatamente. E a série é um formato que permite fazer coisas muito diferentes.
Já percebi que este projeto A Lista foi muito importante para si.
Sim, eu adorei fazer a
Não só
lista.
pelo elenco, mas também a personagem e a história também marcaram.
Sim. Pá, eu gostei particularmente do personagem. Pá, já tinha feito alguns personagens, pronto, que estão ali metidos no mundo da droga e não sei quê. Mas o Sérgio foi um bocadinho diferente nesse sentido, porque, pá, o Sérgio é assim, parece que é este gajo meio marginal e que está envolvido nestas coisas, mas depois a verdade é que ele é uma pessoa super sensível, principalmente com as mulheres. Ser um gajo que fosse um bruto, e não, é um gajo que é um gentleman, é um gajo que é sensível, é um gajo que tem consciência das coisas, é um gajo que tem consciência também dos limites das coisas, né? Ali no projeto há sempre esse equilíbrio, principalmente ali a personagem do Benito, que vai sempre arriscar o passo à frente, né? Eu gostei muito dele por causa disso, por causa desse contraste, desta vida de quase marginal e de dealer, não é? Mas depois para ser uma pessoa que é super sensível e consciente das coisas.
Desses dois lados, não é? Da personagem. Rodrigo, há um bocadinho começávamos esta conversa por falar da novela Mundo ao Contrário, e o Rodrigo dizia-me que para si foi uma experiência ter encontrado logo aquele elenco de luxo. O Rodrigo tem assim algumas referências a nível televisiva, vá, para reduzir aqui um bocadinho o leque, a nível televisivo, algumas referências de atores e atrizes que o Rodrigo, quando está a representar, pensa: eu tenho que ser assim, eu vou seguir aquele exemplo.
Sim, olha, por acaso, epá, eu costumo dizer que há pessoas que eu admiro muito enquanto atores, mas não há ninguém que eu queira ser como. Isso para mim não existe, estás a ver? Uhum. Para mim existe eu ser o melhor que eu conseguir ser, estás a ver? Eu não vou atrás de eu quero ser como aquela pessoa, ou quero ser melhor do que aquela pessoa, ou quero representar tão bem como... Eu não quero representar tão bem como ninguém, eu quero representar tão bem como eu consegui representar. Uhum. E se eu souber que estou a dar o máximo de mim, isso para mim chega, estás a ver?
Uhum.
Agora, há pessoas que eu admiro muito, com quem já trabalhei. No Mundo ao Contrário, o Diogo Infante, obviamente. Por acaso lembro-me que a primeira cena que gravei com ele estava nervosíssimo e correu mal.
Correu mal?
Correu muito mal, estava muito nervoso, correu muito mal, lembro-me bem disso.
Mas repetiram a cena várias vezes, foi?
Tivemos que repetir várias vezes e depois o take que ficou eu não me senti confortável com ele. Mas pronto, epá, lá está, é esse imediato que tem que acontecer e nós temos que estar prontos, né?
Temos o outro lado, que é o Rodrigo, enquanto ator, também tem recebido junto de si elenco mais jovem. Um bocadinho falámos, por exemplo, na Corda Bamba, que teve a Maria da Serrano, né? A atriz consigo. O Rodrigo também tenta fazer isto é, ensinar os mais pequeninos a ser um exemplo, mas não um modelo a seguir?
Não sei, sabes, eu não penso em mim próprio como um modelo ou um exemplo para, não sei, se isso acontecer, epá, claro que isso é bom, né? Obviamente é positivo, mas por exemplo, no caso da Margarida Serrano, a miúda é muito boa, eu não lhe ia dizer nada, epá, também não sinto que seja o meu lugar estar a dizer essas coisas, eu não me meto nessa posição de, acho que experimenta fazer assim ou assado, pá, não, eu não gosto de fazer isso, estás a ver?
Sim.
Eu não gosto de fazer isso. Sou uma pessoa que, se eu gostar, eu vou ter contigo e vou-te elogiar sem qualquer problema. E vou-te dizer, achei lindo. Mas não ensinar alguém, estar a impor a minha experiência ou aquilo que eu acho que sei, eu não faço isso porque acho que isto do nosso processo criativo de ser atores é muito diferente para toda a gente, né? Nós vamos, à medida que vamos trabalhando, vamos, e que vamos estando no meio, vamos criando e aperfeiçoando o nosso processo que funciona bem para nós. Isso não quer dizer que funcione bem para o meu colega. E então eu não entro por aí.
Sim, cada um no seu cantinho, cada um na sua posição. Rodrigo, tenho mais duas perguntas para si, que são dois desafios, antes de terminarmos a nossa conversa. O primeiro é uma situação hipotética. Os dois são situações hipotéticas. Este primeiro é, vamos imaginar que eles chegam à sua beira e dizem que o Rodrigo pode fazer a personagem que quiser. O que quiser. Que personagem é que escolhia fazer? O que é que gostava de fazer?
Isso é engraçado. Isso, pois, epá, realmente, epá, olha, um tipo de personagem não te sei assim dizer.
Uhum.
Agora, gostava de fazer um filme. Gostava de fazer um filme de época, estás a ver?
Uhum. Sim.
Epá, e gostava também de fazer um filme de ação.
Ok, parecem duas coisas muito opostas.
Coisas muito opostas, verdade.
Sim.
Mas gostava, epá, eu gosto, confesso, eu gosto muito de luta cénica. Gosto dessas coisas, estás a ver?
Uhum.
Gosto de ser eu a fazer essas coisas, não gosto muito que me ponham duplos a fazer essas coisas, a não ser que seja perigoso, estás a ver? Mas não gosto muito que me ponham duplos a fazer cenas de porrada e não sei o quê, não, eu gosto.
Ah, Rodrigo gosta de fazer as cenas?
Gosto. Prefiro ser eu a fazer.
Tenho um último desafio para si, que também é uma situação hipotética. Falávamos no início da nossa conversa, o Rodrigo dizia-me que, pronto, sempre foi dado assim para as artes, para a representação, e depois há aquele momento em que lhe perguntam, chegou no ano, então o que é que queres fazer da vida, não é? O que é que queres seguir? Se houvesse a possibilidade de fazermos aqui um crossover dos tempos, deste tempo com esse tempo, se este Rodrigo que está agora a falar comigo pudesse dizer alguma coisa ao outro Rodrigo, aquele Rodrigo a quem perguntaram o que é que queres ser quando fores grande, o que é que diria? O que é que este Rodrigo diria ao Rodrigo pequenino? Agora que já passaram tantos anos e que já viveu todas estas experiências, o que é que lhe dizia? Que conselhos é que lhe dava?
Olha, dizia-lhes, vai, meu puto.
Vai em frente?
Dizia-lhe, vai em frente, porque apesar de não ser uma profissão fácil, apesar de não ser uma vida estável financeiramente, como algumas pessoas desejam, a verdade é que eu, ao longo deste tempo todo, cresci muito enquanto pessoa, aprendi muito, comecei a dar prioridade a outras coisas, e isso fez de mim uma pessoa de melhor. Ser ator fez de mim uma pessoa melhor, é verdade. Eu cresci muito, porque pá, que nós temos que nos conhecer tão bem também, para não nos confundirmos nas personagens, aquilo que tu estavas a falar. Também é preciso que nós conheçamos muito bem aquilo que nós somos e muito bem o nosso interior. E o ser ator obrigou-me a fazer essa pesquisa interior, obrigou-me a conhecer muito bem, obrigou-me a perceber de onde é que vêm as minhas emoções, de onde é que vem a minha raiva quando eu às vezes a sinto, de onde é que vem... É preciso que nós nos conheçamos muito bem.
Acontece muitas vezes o Rodrigo ter que recorrer a algum sítio, a algum momento da sua vida, quando tem que fazer uma... Imagina, tem que fazer uma cena de raiva, em que a personagem está com raiva. Acontece muito fazer este processo de pensar num momento de raiva da sua vida e tentar transpor para aquele momento?
Ah, por acaso, confesso que isso não acontece muitas vezes. Isso é um método que é ir buscar essa emoção à tua própria experiência, não é? E é um método que resulta, eu já usei algumas vezes, mas eu confesso que uso mais quando estou com alguma dificuldade em chegar à emoção. Quando estou com alguma dificuldade em chegar à emoção, às vezes é preciso fazer esse take me back in time, sabes? Ir um bocadinho atrás, alguma experiência que eu tenha vivido, para conseguir ajudar-me a que essa emoção fique mais palpável naquele momento. Porque às vezes é difícil, porque às vezes tu estás muito bem na tua vida e tu tens de fazer uma cena em que estás com uma depressão enorme.
Este Rodrigo que está agora a falar comigo, não ia tremer em frente ao Diogo Infante hoje em dia?
Não, hoje em dia não. Hoje em dia não, porque pronto, também nós vamos ganhando um à vontade à frente das câmaras e uma naturalidade com tudo aquilo que eu na altura não tinha, e hoje em dia... Hoje em dia é natural que eu, quando esteja a representar à frente das câmaras, já esteja concentrado noutro tipo de coisas e não nos pormenores técnicos das câmaras. Sim. E de com quem é que eu estou a representar. Pronto, já estou um bocadinho, pronto, também mais habituado, se calhar.
Rodrigo, muito obrigado, não tomo mais tempo, já tomei aqui alguns minutinhos. Obrigado por esta conversa, muito obrigado, aprendi muito aqui sobre este trabalho de ator e tenho a certeza que quem nos ouviu também. Muito obrigado, Rodrigo, muito, muito obrigado.
Olha, obrigado eu, gostei muito de falar contigo, foi um prazer enorme. E gostei muito deste bocadinho, pá, não me tomaste tempo nenhum, olha, foi ótimo.
Rodrigo, muito sucesso, é o que eu desejo.
Obrigado.
E uma boa semana.
Igualmente para ti também.
Obrigado, Rodrigo, até à próxima. Tchau, um abraço.
Até à próxima.
E assim chegamos ao fim de mais um grande episódio do Deus no Comando. Para o Rodrigo Trindade fica o nosso muito obrigado pela simpatia e disponibilidade, e para nós fica tudo aquilo, e foi imenso, que aprendemos com este jovem ator. Não só aprendemos sobre ele, mas também sobre esta profissão tão digna e tão valiosa que é a de ator no nosso país. Para a semana há mais para aprender sobre televisão nacional, onde aqui no Deus no Comando, no podcast que traz todas as conversas sobre televisão portuguesa. Quem são os convidados, quais os temas, não vou contar nada, 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 nada. Tenho que ficar atentos não só ao podcast Deus no Comando, mas também a toda a televisão nacional. É o que eu digo sempre. Sigam religiosamente a televisão nacional. Até breve.